Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
Jogadores vão preparar fichas de NPCs pra jogar. Saindo da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
Tarrasque na Bota apresenta
A Maldição de Strahd, Episódio 1, Dungeons Mortais.
Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. A vocês, o nosso muito obrigado.
Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse os nossos planos de assinatura no Mercado Pago através do linktree.com/unicolas. Se escreve linktr.ee/unicolas. Lá as taxas são de 4%. Ou através do padrim.com.br/RPGNext, onde a taxa é de 12%. Então já fica a dica aqui, vai para o Mercado Pago.
O sentimento de vocês dois é algo como a dor no peito de quando se entende que um ente querido se foi, mas logo essa dor é dividida por todo o corpo, causando uma sensação entre o físico e o emocional, que cega completamente seus sentidos mundanos. Um segundo depois, vocês ouvem o som do vento e das copas de árvores farfalhando. Quando seus olhos se acostumam à escuridão de uma noite de lua cheia, vocês se percebem em uma floresta sombria e escura, com seus corpos terminando de serem formados pela névoa que os raptou. Vocês foram enganados por alguém que os tratou como brinquedos de corda. Seu amigo feiticeiro morto-vivo, Kills, se sacrificou para impedir que vocês e muitas outras pessoas inocentes morressem. Sua contratante, que anteriormente parecia uma pessoa doce e amável, se revelou uma fada das trevas, rindo de suas desgraças e os raptando em nome de seu senhor sombrio. A amiga gnoma inventora de vocês, Lily, foi deixada para trás com a fada maligna, sem que vocês sequer pudessem saber se ela sobreviveria aquele dia. Vocês então se veem com um vazio no coração ainda maior que aquele sentido pela viagem para o plano das brumas. O vazio de perder o único traço de amor que ainda restava para vocês dois, esse é o livro. Bulgor, você se sente cada vez mais frio, e quando enfim sua mente desejava sentir a dor da perda, algo no fundo da sua alma, algo sombrio, apagou a chama da dor com um sentimento de vingança que só você pode descrever. Você se vê diante de Renesmee, a última que restou de seu novo clã, e, ironicamente, aquela que provavelmente mais o despreza. Renesmee, você reconhece a vegetação do lugar, bem como a neblina forte que cerca tudo a alguns passos de vocês, magicamente o cerceando no anel de brumas. Trata-se da sua terra, o plano onde você nasceu. Você retornou a Barovia, mas dessa vez com uma missão. Você, assim como vários aventureiros que a sua família zombava nas noites de bebedeira, foi enganada pelo primeiro dos vampiros, sendo sequestrada pelas brumas e trazida para essa terra de morte novamente. Mas sua patrona, aquela que lhe garantia seus poderes e forças, lhe havia pedido que você destruísse o Lorde das Trevas para que ela assumisse seu lugar. Então tudo correu como um avanço não premeditado dos seus planos de viagem, mesmo que uma grande dor ainda tente penetrar o seu coração corrompido pela maldição de sangue. À sua frente, Renesme, você vê o Bulbo, um bárbaro homenzarrão, que além de ser péssimo companheiro de viagens, também se entregou parcialmente para a escuridão alguns minutos antes do sequestro. Creio ser uma boa chance para que vocês descrevam seus personagens do ponto de vista um do outro. Começando por você, Bulbo. Conte para o público quem você é, como você se parece e o que mudou em você desde quando você aceitou um pouco da bênção de vampiro.
Então, galera, aqui quem a gente tá falando é Vinícius Watzel e hoje eu estou interpretando ele, Hulgor, o bárbaro vampiro agora. O que acontece? O Bulgor é um sujeito grande, 2 metros de altura, super musculoso, com seu peito nu e tanga de texugo e capuz de cabeça de leopardo. Ele estava numa jornada de autoconhecimento em direção a uma felicidade maior. Finalmente tinha conseguido a sua família, seu novo clã, que era o seu maior objetivo. Só que, por uma traição de uma fada maldita, ele se viu forçado a aceitar uma barganha sombria e na expectativa de tentar salvar a sua família. Só que isso não se cumpriu. Ele perdeu aquilo que esperava conseguir e se viu agora nesse mundo das trevas, de brumas sombrias, olhando para si mesmo e para a única pessoa que restou de sua família.
Você quer alguma coisa de específico ou você quer só que eu descreva?
Pelo ponto de vista do Bulgo, eu acho que é uma boa descrever a aparência da Renesme, como é que você tá e tal. E fazer como o Vini fez, escrever um pouco quem é Renesme e tudo mais, porque o pessoal que tá aqui não necessariamente veio do Anjo de Pedra. Então é bom o pessoal chegar aqui como estaca zero, que é por si só uma aventura. Então escreve a Renesme, por favor.
Oi, gente, aqui é a Shelly e eu tô jogando com a Renesme. A Renesme é uma Vistani. Na verdade, ela é uma Geomorgo. Ela tem sangue meio Vistani e meio humano. O pai dela é Vistani e a mãe dela era humana. Ela é uma mulher relativamente alta, quase 1,70m de altura. É magra, cabelos bem longos, quase até a cintura. Os olhos um pouco amarelados, uma pele bonita, uma pele mais escura, assim. Não chega a ser negra, mas ela tem uma pele de uma cor ocre, bem bonita. Ela usa roupas bem coloridas e muitas bijuterias, né? Nos braços, tem piercing no nariz, nas orelhas, no pescoço, tem vários. Ela anda com um cajado. Ela é jovem, mas ela tem um cajado, que é por onde ela joga as magias dela. Ela é uma warlock. E o que mais que tem pra falar dela? Ah, tem uma coisa importante. Ela cresceu com a família do pai, porque a mãe dela morreu quando ela era muito jovem, de uma maldição de sangue que acabou passando pra ela. Então, o grande objetivo da Renesme é se livrar dessa maldição de alguma forma pra que ela não morra antes de completar 21 anos. E pra isso, ela tá seguindo essa voz na cabeça da patrona dela, que prometeu livrar ela dessa maldição, ou dar o poder para que ela consiga se livrar dessa maldição em algum momento.
Vocês se encontram de frente um com o outro. E é isso que eu descrevi lá no começo. Acabaram de ser teleportados.
Tá. Então, o Bulgor, na hora que chegou assim, ele tava com a espada na mão ainda, né? Tentando e tal. E ele se vira ferozmente assim no meio da névoa, jogando a espada pro lado.
Onde está ela? Onde está? Safada maldita! Renesme! Onde está Lily? Onde está o Chaos? Onde nós estamos? Eles estavam morrendo. Renesmee?
Eu não sei te dizer onde eles estão ou onde aquela fada desgraçada está, mas acredito que eu saiba exatamente onde nós estamos.
Nós saímos de lá? Nós... Eles estão sozinhos contra ela, eles vão morrer, Renesmee! Nós precisamos salvá-los!
É, calma, Burgo. Não temos como salvá-los. É, nós...
O que
nós não estamos no mesmo plano.
Quê?
É, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como viemos parar aqui, mas... aqui foi onde eu cresci. Este é outro plano.
Onde eu tô de nada! Ai,
é... A Renesmee olha, o Bulgur, ele tá rangendo os dentes, né, com ódio. E aí ela levanta o olhar pra ele, que até então ela tava só olhando em volta, né, tentando... Ela reconheceu o lugar, mas não exatamente. Ela quer saber exatamente onde ela tá pra definir o próximo passo.
Certo.
Só que aí ela desvia o olhar pro Bulgur e vê que ele tá com caninos afiados, maiores do que eram antes. É, Bulgur, isso é... Só raiva?
O quê?
Esses...
O que é isso que você tá falando? Eu fui traído.
Aí ela mostra os próprios dentes e coloca o dedo indicador dela nos dentes dela, no, nos caninos.
Tá.
Como apontando pra ele fazer o mesmo.
Aí ele bota assim, puro o dedo, assim.
Que diabos é isso?
Sai sangue. Você ainda não tem nenhuma ânsia por sangue. É um... Assim, eu vou descrever melhor quando tiver alguma coisa, mas o seu próprio sangue não te dá nenhum desejo, pelo menos.
A Renesmee, ela sabe que é um vampiro. A Renesmee tem conhecimento. Ela cresceu num mundo onde vampiros são corriqueiros. Então, ela sabe que talvez ela esteja em perigo. Ela mantém o cajado dela defensivamente na frente. Bulgur, aconteceu alguma coisa que eu não presenciei antes de sermos transportados pra cá?
Cai de joelhos assim no chão, deixando a espada cair. Abaixa assim a cabeça e fala...
Renés me deu dois passos pra trás.
Você sabe... Como você fala assim? Uma voz conversa com você e que te dá poderes, não é?
Sim, então, isso acontece comigo.
Uma voz, não sei se era a mesma ou se era outra voz, apareceu pra mim, ficava me tentando. E eu sempre negava. Só que, no final, achei que vocês todos iam morrer. E eu precisava de força, eu precisava de poder. E eu aceitei a proposta. Eu não sei o que ela fez comigo, mas também me traiu, porque... Lily, que eu não estou aqui. Mas...
Aí ele levanta o rosto assim, né? Olha pra Renesmee.
Mas você está. Eu vou proteger você.
Ela aponta o cajado assim pra ele. Eu acredito que eu consiga me proteger sozinha. É, Bulgur, eu não posso julgá-lo por aceitar fazer um pacto com alguém que te promete poder. Eu fiz a mesma coisa. Mas eu cresci aqui. Eu cresci no plano das brumas. E apesar de nunca ter conhecido pessoalmente um vampiro, eu conheço bem o histórico deles e sei que eles se aproveitam da fraqueza e dos desejos dos outros para conseguir o que eles querem. E historicamente, vampiros não devem ser, como eu posso dizer, confiados. Então eu preciso que você me diga como você está se sentindo. E se você sentir alguma sede diferente ou uma vontade de estraçalhar alguém, eu preciso que você me diga para que eu possa me proteger. Talvez proteger você e outras pessoas, porque aqui também vivem inocentes.
Ah, vontade de estraçalhar eu tenho. Sede tenho também. Sede de vingança contra aquela maldita fada.
Pega a espada.
Ótimo.
Assim.
Continue direcionando esse ódio a quem merece.
Renesmee, fala pra mim percepção. Primeira rolagem da mesa.
Eita, vamos ver que eu não lembro nem como abre a ficha. Nossa! Começamos super bem, gente. Eu tirei 6.
Maravilhoso essa.
O Bulgur fala assim:
Mas você pode ter certeza, Renesmee. Eu havia encontrado o meu clã, a minha família. Eu não sei se você também se sentiu assim em relação aos outros, ou até a mim, não sei. Mas se você não se...
Você vê que ele sentando no chão de novo.
Se você não se importar, eu gostaria de cuidar de você. Só o que me restou.
Eu quero... Eu poderia rolar um insight, porque a Renesmee é naturalmente desconfiada.
Pode rolar. Se você tirar mais que 5, você vê que é verdade.
Ok, vamos lá. Insight. Tem mais 2, vamos lá, por favor. Aê, bonitinho, tirei 13. A Renesmee meio que não baixa a guarda totalmente, mas o orbe do cajado dela já estava brilhando, como se tivesse uma magia pronta ali para ela se defender, caso... Se ela estivesse esperando que o Bulgo pulasse pra cima dela, feito um vampiro sanguinário. Mas ela... O orbe para de brilhar, ela levanta o cajado dela, coloca ao lado dela em vez de na frente. Eu aprendi a confiar em você, Bulgur, pelo pouco tempo que passamos juntos. Não é tão pouco tempo assim, mas... Eu aprendi a confiar tanto em você, quanto na Lily e no Kills. E nós temos um objetivo em comum. Nos vingar daquela fadinha. E talvez vingar nossos amigos. Embora eu espero que isso não seja necessário. Eu não sei, eu tenho a sensação de que eles não se foram. Eles são muito capazes, Bulgur.
Quando você fala isso, você vê que ele olha assim, arregala o olho, dá um sorriso.
Você acha que eles podem estar vivos?
Eu não sei se é apenas um desejo meu ou se eu realmente sinto isso. Minha magia não chega a esse nível de percepção, mas eu acredito que sim, Bulgur. Tanto pelo meu sentimento, quanto por saber que eles têm força para isso.
Então, nós vamos encontrá-los.
Só tem um probleminha. Sair daqui não é tão fácil assim.
Mas você já saiu uma vez?
É, a um custo bem alto.
Shelly, inserção de mestre.
Oi?
Os Istanis são permitidos sair. Mas aqueles que são trazidos pelo vampiro por vontade própria do vampiro não têm esse poder, não.
Que é o caso do Bulgur.
E o seu também.
O meu agora.
Ah, o seu agora. Tipo, antes você podia ter... Você tinha o passe. Agora parece que o vampiro quer que você fique.
Sim, e eu imagino assim, que não seja um grande passe, porque eu não sou 100% Vistani.
Sim. Sim.
Então, é por isso que eu falei, um custo alto.
É um custo alto,
eu
com certeza. Você pode ter...
Que eu tenha pago...
Você pode ter pago alguma coisa, assim. A gente pode até falar mais disso depois, em outros momentos.
Sim, sim, imaginei. Então... E eu sei disso, dessa parte. Eu tenho essa lore do vampiro.
Sim, o Strahd, ele vive há mais tempo do que a sua bisavó. E ele tá sempre fazendo isso desde os primeiros primórdios. Então, ele tá sempre buscando aventureiros em outros planos e trazendo pra brincar como joguetes. Afinal de contas, ele nunca acredita que ninguém consiga sequer chegar aos pés dele. Mas ele quer ver as pessoas tentarem.
E agora você falando especificamente no Strahd, existem outros vampiros que têm esse poder de trazer pessoas pra cá?
Não, ele é a Terra.
Então eu sei que foi o Strahd que fez isso com o Vini, com o Bulgur.
Com o Bulgur, com você, sim. Você, inclusive a fada citou o nome dele.
É verdade,
certo.
E você sabe, assim, o lema do povo que segue Strahd é: ele é o ancião, ele é a terra. He is the ancient, he is the land. Basicamente, ele é Deus aqui.
Sim.
Então, sei.
Eu não sei muito bem o que podemos fazer. Eu diria que estamos presos aqui. E pra sair, a gente tem que descobrir o que o seu coleguinha que fez isso, e ela aponta mais uma vez pros caninos, com você, o que ele quer de nós.
Você sabe quem ele é?
Ele é a Terra.
Ele olha pro
ele
chão.
Ele é...
Para,
ela...
Renesmee. Pra você e pros outros que não estão sob o apoio dele, ele tem também outro nome. O nome mais comum pra se referir a Strahd em toda a Barovia. O próprio Diabo.
Quando a Renesmee fala ele é a Terra e o Bulgur olha pra Terra, ela pega com a ponta do cajado e ela escreve na Terra Fofa. Ela escreve Diabo.
Ele é um demônio, então.
Sim e não. Ele é o demônio que rege essa terra, este plano, por completo. Ele é o deus daqui. É uma criatura extremamente poderosa, conhecido como Strahd.
Um arrepio percorre toda a sua coluna quando você ouve esse nome. Como se em algum lugar da sua carne, dos seus ossos, do seu sangue, esse nome ressoasse há muito tempo. E só agora, ouvindo pelos seus ouvidos, ele encontrou um par a se findar.
Então, para sair daqui, nós temos de conversar com esses... Strahd.
Vai ser difícil conseguirmos uma audiência com ele. E você vê que ela tá dando um sorriso irônico. Ele certamente quer algo de nós.
Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Se nós não gostarmos...
Ele se levanta...
Eu acredito que ele já tenha falado com você dentro da sua cabeça. O que ele queria, Bulgor?
Bulgor, inserção de mestre. Porque você tem essa informação. O nome que foi passado pra você, do que a pessoa que tava falando na sua cabeça, não era Strahd. A pessoa que estava falando na sua cabeça não era Strahd. Pelo menos pelo que a pessoa falou, ela não se intitulou Strahd. Ela se intitulou outro nome. Ela se intitulou Vampir. Mas faz todo sentido pra Renesme achar que é o Strahd.
Esse nome não era o mesmo. O nome da pessoa que estava. O ser que falou comigo era Vampir.
Ring any bells?
Pode rolar religião pra mim, por favor.
Apenas 17, tá ótimo.
Você sabe que é também um nome pra se intitular um vampiro. Então, você pode chamar um vampiro de vampiro na língua ancestral, inclusive em paterno, você chama vampiro. Mas, por ter 17, você tirou mais de 15 e passou no teste. Você lembra de os Vistani comentando na história de Strahd algo sobre vampiro? Mas não se refere a Strahd. Algo mais divino, mais poderoso do que o próprio Strahd.
Bulgor, apesar de vampir se referir a essa raça, existiu um vampir na história. Eu me lembro de algumas histórias contadas ao redor da fogueira da minha família. Ele não é a mesma pessoa que Strahd. Esse vampir disse o que ele queria.
Que eu aceitasse o presente dele, que eu aceitasse o poder, e que ele iria só me ajudar.
Renesme, isso é muito similar às bênçãos das trevas que o Pano do Pavor concede às pessoas às vezes. Tentações, perigos, dificuldades em troca de presentes, bênçãos. Parece muito similar ao efeito que o Pano do Pavor tem sobre as mentes fracas.
É praticamente impossível qualquer ser poderoso oferecer poder em troca de absolutamente nada. Alguma coisa ele queria, alguma coisa ele quer. Se ele não te falou, nós vamos ter que descobrir o que é, Bulgor. Mas... Aí ela olha em volta de novo. Esse não é um bom lugar para ficarmos só nós dois. Eu acredito que eu sei mais ou menos onde eu estou. O que você acha de procurarmos uma parte da minha família que eu sei onde... Talvez eles estejam. Peraí, deixa eu ver se eu tenho. Pô, eu tenho. Como é que fala? Eu sou boa em survival, tem um nome isso daí. Proficiência.
E você tem sua proficiência dobrada porque você é Vistani. Meio Vistani, no caso. É de Omorgo.
Tenho proficiência porque eu sou foda. Você quer que eu role pra saber o sentido, a direção que eu vou?
Pode ser.
Então vamos lá. Com vantagem ou não?
Não.
Não. Apenas vamos rolar. Poxa vida, tirei 15.
15, boa. Tá.
Não tá ruim.
Você se percebe pela vegetação estranha. Você consegue ver muitos galhos, muitos troncos derrubados, muitas árvores mortas, muitos ossos largados, etc. E nessa névoa intrínseca de tudo. Você consegue se perceber em algum lugar da Floresta Svalish. Mas a Floresta Svalish vai até pra fora dos muros de Barovia, então é muito fácil de achar. Mas você consegue achar uma trilha que dá pra uma estrada. Você, depois de navegar com o Bulgor por algum tempo, chega numa estrada. Uma estrada antiga, quase não usada.
Uhum. Ah, e quando eu me virei, eu ia falar isso e acabei esquecendo. Aí teve rolagem e tudo mais. Mas a Renesme, antes de começar a andar e liderar o caminho, ela fala pro Bulgor: aqui neste plano, os agouros são reais, não são superstições.
Mas uma coisa acontece, Renesme. Quando você tá seguindo essa estrada, você percebe que a névoa cobriu a estrada e está cercando vocês. Você sabe que entrar na névoa é pedir para duas coisas: se perder ou pior que isso. Você sabe que talvez essa neblina ela dê descanso em algum momento. Afinal, ela segue a vontade do vampiro. Mas adentrar a névoa agora seria um pouco mais que suicídio.
E tem algum caminho se abrindo pela névoa?
Por enquanto não. Mas se vocês não podem sair ou entrar, outras pessoas também não.
Uhum. É, quando eu percebo isso, que a gente vai ficando cercado, eu ainda tento dar algum passo em algumas direções para ver se a névoa se abre, me mostrando um caminho. E quando isso não acontece, eu paro, olho para cima, também não tem muita coisa para fazer.
E tá ficando de noite.
Sim. É, parece que vamos ter que acampar por aqui, Bulgor.
Então vamos procurar um abrigo, formar acampamento mesmo.
Tudo bem.
Aí... É, mas apenas onde a névoa não toca.
Beleza. Eu vou adiantar o processo, vocês montam o acampamento.
Ó. Conseguimos até fazer fogo no nosso limite.
Aí, ó.
Restrito.
Beleza. Vocês vão. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão montar a guarda? Como é que vai ser?
Duas pessoas não é tão fácil, mas vamos.
Como é que vocês se organizam?
Eu acredito que antes de dormir, eu ainda converso um pouco com o Bulgor pra ele saber pelo menos o básico de sobrevivência aqui nesse plano.
Sim.
Eu indico os barulhos, né? Porque tem muitos barulhos que parecem ameaçadores, mas eu falo pra ele, olha, esse aqui, não, você não precisa ter medo, é normal. Vou falando os barulhos que são normais, que ele não precisa se sentir ameaçado, porque senão é a cada 2 minutos... Barulho de novo.
Beleza. Quem que faz o primeiro turno?
Eu acredito que o Bulgor vai fazer o primeiro turno.
Beleza. Bulgor, você faz esse primeiro turno, você vê a névoa se contorcendo em jeitos estranhos, quase como se rosto se contorcesse em agonia, os encarando e berrando por socorro. Então elas se dissipam, mas, quase como uma impressão digital, as árvores continuam seguindo essas feições. Mas você pisca e é só um galho torto. É tudo feito para entrar na sua cabeça e distorcer os seus pensamentos. Você não consegue se sentir seguro em nenhum momento. Mas nada chega em você. Tudo parece tranquilo. Acaba seu turno e é hora de acordar, René.
Tá. Enquanto tá acontecendo essas coisas, eu fico olhando lá para aquele colar de símbolos sagrados.
Você lembra que esse colar ele foi feito com símbolos sagrados de ex-prisioneiros do seu clã, que antes de morrer rezavam para os seus antigos deuses, e a sua mãe não foi símbolos sagrados porque eles trouxeram. A sua mãe perguntava dos deuses deles e esculpia esses símbolos para dar um pouquinho de alento para eles antes de eles serem executados. A sua mãe, ela fazia coleção desses símbolos, ela adorava a religião. Inclusive, por isso que você é proficiente em religião. Ela te passou todos os ensinamentos que ela tinha sobre religião, então você tem vários conhecimentos sobre religião de Forgotten. E algumas outras aí, mas aí não vem ao caso. Você tem muitos símbolos sagrados num colar só. E é isso que ele é por enquanto. Um amontoado de símbolos sagrados. Você vai passando os símbolos sagrados, Bulgor, e você encontra um que você lembra que é contra mortos-vivos especificamente, né? Um símbolo de um deus que é contra mortos-vivos especificamente lá do terreno onde você tá. Que é nada mais, nada menos do que uma balança sendo segurada por um braço esquelético. É o símbolo de Kelenvor, o deus dos mortos, deus da morte. Ele condena necromantes e mortos-vivos. Ele já foi, inclusive, um guerreiro muito famoso. Sua mãe adorava falar pra você sobre ele, sobre como ele era amaldiçoado a se transformar em uma pantera às vezes, mas depois de cumprir as missões pros deuses, ele se tornou o novo deus da morte. Que ele tentou fazer um céu para os justos e um inferno para os injustos, mas os deuses impediram porque acharam que ele tinha que ser um deus neutro. Então, você lembra desse conto que a sua mente passava. E como ele ajuda aqueles que estão lutando contra mortos-vivos. E o tempo vai passando, você acorda a Renesme, ainda mexendo no símbolo. Como é que é assim?
Uhum. Eu tava lá, não tiro os olhos das trevas em volta, né? Da névoa iluminada lá pela chama da fogueira. Eu me abaixo assim pra chamar a Renesme. Passo a mão assim no cabelo dela.
Oi, boa noite. Está na hora de acordar.
Parece que a Renesme descansou bem. Ela acorda assim. Ela tá em casa, né? Ela dá um suspiro. Olha pro Bulgor.
Você vê que o Bulgor tá com alguma coisa na mão. Como se fosse um terço, uhum, assim, com vários símbolos estranhos.
Ela olha assim, mas antes ela resolve perguntar como passou o seu turno.
Não aconteceu nada. Apenas fantasmas, ou seja lá o que for, olhando das árvores para nós. Mas nenhum nos atacou.
Ele pega lá o colarzinho, mostra assim.
Isso aqui foi uma coisa que minha mãe fez na época do meu antigo clã. Era o colar dos deuses. Então,
aí ele mostra assim a balancinha, o símbolo lá, né?
Esse ela falava muito. Era um deus que protege contra mortos-vivos. E eu acho que essas neblinas devem ser mortos-vivos, então ele vai nos proteger.
É, você se sentiu protegido, então?
Sim, sim.
Excelente. Como eu disse, aqui nesse plano, os agouros não são apenas superstição. Ela dá dois tapinhas assim no ombro do Bulgor enquanto ela se levanta, deixando espaço para ele próximo à fogueira para dormir. Descanse tranquilo, Bulgor. Nós temos proteção.
Obrigado.
E ela faz uma luzinha no cajado só pra parecer tipo aquelas luzinhas noturnas, sabe? Só
pra... Vai ser que ele se vira assim e dorme em segundos. Assim.
E assim que ele dorme, a Renesme se senta um pouco mais distante da fogueira, bem no limite da névoa. Ela se senta de costas pra fogueira, cruza as perninhas, abre o tomo dela, o livro dela, no colo, respira fundo. E ela sussurra, bem baixinho. Não vai nem dá pra ser ouvida acima do ronco do Bulgor. Parece que você tem um competidor.
Rola um teste de percepção.
Ui, eu tô rolando baixo. 9.
9?
Não percebi nada.
Tá, você tá lá de boa. E aí eu pedi pra você agora rolar um teste de resistência de constituição.
Jesus amado. Pera aí, constituição...
Quanto você tem de bônus?
Mais 2.
Tá, tira um crítico.
É... Oi?
Tira um 20, senão você não passa.
É save ou ability check?
Resistência, save.
Save. Que bom, normal.
Tá.
Não tirei 20.
Você começa a se sentir estranha, Renesme. Meio que enjoada. Aí você olha pro lado... E entre você e o Bulgor tem uma bolinha de metal. E aí você olha pra essa bolinha de metal e tem gás saindo dela. E o que você fala antes de desmaiar?
Eu só grito, Bulgor!
O Bulgor já desmaiou há muito tempo. Ué, você...
Você não pôde rolar?
Você tava dormindo. Era só tá quem dormindo, tava acordado. Quem tava acordado que podia fazer o teste. Por isso que eu perguntei quem ia fazer o segundo turno. Você cai desmaiado. Renesme e Bulgor, aos poucos, vocês se percebem acordando. Vocês se percebem num lugar escuro, num chão de pedra, úmido. Não tem muita iluminação. Tem, no máximo, uma vela do lado de fora. Eu digo do lado de fora porque vocês percebem algo como um calabouço. Tem as paredes são de pedra, sem janelas, e tem uma única grade separando vocês de um cômodo com escadas. Junto a vocês tem mais 3 pessoas, que parecem também estar acorrentadas nas paredes. Uma longa corrente prende vocês, permitindo liberdade de movimentos, mas vocês ainda estão presos. Vocês não possuem nenhuma arma, mas ainda possuem as armaduras. Renés, e o seu livro também foi confiscado.
Droga.
O que vocês fazem? Qual é a reação de vocês? Vocês veem que tem 3 pessoas lá meio que olhando pra vocês. Eu vou descrever melhor as pessoas se vocês quiserem interagir com elas.
A gente tá acorrentado uns aos outros ou as correntes são...
As correntes estão acorrentadas às paredes. Vocês estão acorrentados às paredes.
Tá acorrentado o quê? No pé, na mão, no pescoço? Onde que tá preso?
Tudo isso.
Não, não devia ter dado tanta...
Não, mas eu tenho que entender pra saber o que, que dá pra fazer.
Você deu muita opção.
Tem alguma coisa no chão?
No chão? Tem uns baldes fedendo.
Que diabos aconteceu?
É, talvez não estivéssemos tão seguros quanto eu imaginei. Ela dá aquele sorrisinho meio... Desculpa, né? Foi mal aí? Tava doidão? Ela se levanta e tenta caminhar até a grade pra ver se tem alguém lá fora.
Você vê que tem uma escadaria que desce pra escuridão. Essas três pessoas que estão do lado, assim, você vê que tem uma humana, um elfo e um anão. O elfo, ele é o seguinte. Se parece um elfo da floresta, magro, de tamanho mediano, vestindo uma pochete do lado do corpo e com cabelo preto na altura dos ombros, com uma mecha única prateada na frente. Ele parece os olhar com uma mistura de medo e preocupação, segurando os ombros dos companheiros, como se eles fossem seus escudos ou pilares. Ele olha pra vocês, assim... Vocês estão bem? Quem são vocês? Ao lado dele, a humana que eu falei, ela tem cabelos longos e loiros e parece fitar você escalada, vestindo um robe lilás e azul e é isso. E o anão é um anão um tanto estranho. O anão à frente do grupo parece extremamente organizado, pois toda sua figura grita simetria. Suas barbas são trançadas minuciosamente de modos iguais em ambos os lados, e sua armadura tem linhas retas e simétricas. Ele parece incomodado com o elfo segurando seu ombro, murmurando algo sobre ele lavar as mãos.
Lava essas mãos aí, fica mexendo na armadura, vai sujar isso aqui.
Esse elfo parece um elfo da floresta, não um elfo do crepúsculo.
Sim, parece um elfo da floresta.
Tá.
Quanto a gente consegue andar dentro desse lugar, tipo assim...
Vocês conseguem se movimentar até metade da cela.
Ah, então é uma corrente gigante.
Bem comprida, né? bem comprida.
Bom.
Ele perguntou, vocês estão bem? O elfo perguntou.
Eu respondo em paterno pra ele.
Responde em paterno.
Falo alguma coisa do tipo, preocupe-se com a sua vida.
Ele olha pros amigos... O que ela falou? O anão.
Eu não sei.
E a humana... O elfo fala, vocês são daqui? Que dia é hoje? Faz quanto tempo que vocês estão aqui? Ai, desculpa, moço, é que a gente foi preso faz tanto tempo que eu não sei mais.
Por que fomos presos?
Então, o elfo fala, ele vai chegando em vocês, ele parece ter medo, preocupação, mas quando ele percebe que vocês não são hostis, ele chega assim, e aí ele é estranho, ele meio que invade o espaço pessoal de vocês, sem ser hostil, ele tipo... Então, ele coloca a mão no ombro do Bulgor. A gente meio que, tipo... A gente foi chamado por uma pessoa que se veste até parecido com ela. A gente foi chamado lá no nosso plano, lá na nossa terra, numa taverna. A gente tava numa taverna, aí chegou um cara parecido com ela e entregou uma carta pra gente. Inclusive, a gente tem a carta falando que tinha um burgomestre em Girovit precisando de ajuda, que ele ia entregar riquezas e ouro a quem fosse ajudar. E tipo, a gente foi. Só que chegando aqui, meio que a gente não viu, rolou um tipo de gás, assim, a gente dormiu e foi para aqui.
Nós recebemos cartas também. Só que não era alguém como ela, era uma fada maldita traidora.
Ah, não teve fada, infelizmente, não teve fada. A gente tava lá em Valdadaga, vocês conhecem? É uma cidade de Forgotten, da Costa da Espada. Moça, o homem realmente se parecia com você, talvez você o conheça. Você sabe alguma informação sobre ele? A gente pode, tipo, eu lembro do nome.
Eu ia falar alguma coisa, mas quando ele falou que lembra do nome, ela só fica em silêncio olhando pra ele.
Pode falar? Eu não sei, você fala minha língua, moça?
Ela continua só olhando.
Ela gesticula muito.
Olhão, assim. Aquele olhão amarelado, assim.
Ela vai me bater, moço? Eu tô com medo.
Só se você chamá-la de querido.
Eu não vou fazer nenhuma idiotice dessa.
Eu dou um pequeno sorriso pro Bulgar e um aceno de cabeça, aprovando muito bem que ele finalmente aprendeu que não é pra chamar de querida.
Então, moça, ele... A gente tá precisando de respostas e ajuda. A gente tá preso há muito tempo aqui. Confiscaram nossas armas e não dá... A humana lá... desculpa, a gente não se apresentou.
A Renesme interrompe, ele dá um suspiro de impaciência, né? E ela vai andando fazendo o máximo de barulho possível com as correntes para não ter mais que ouvir esse cara que fala tanto. E ela vai tentar chegar até onde tem... Você falou que tem uma janela com grade que dá pra fora? Quero olhar lá pra fora.
Você vai lá olhando. Então ele fala... Ah, tá, ok. Ele vai virando pro Burger, que o Burger demonstrou que tá ouvindo ele. Ah, o meu nome é Fabrício Guzon, tá? É... Aquela é a Camila Alvim e o anão lá é o Alencar. E a gente era um grupo, né? A gente, bem, ainda é, né? Vocês vão me desistir de mim? Ele olha pro pessoal da...
Claro que não, idiota.
O anão fala. Então a gente não é um grupo. É... Qual é o seu nome, o nome de vocês? É.
Eu me chamo Bulgor, vim das Terras do Norte. Aquela é minha amiga Renesme. Nós também somos um clã.
Ah, clã. Legal. Ah, bom, a gente foi entregue uma carta. A carta que vocês receberam é parecida com essa. Ele entrega uma carta com um selo. E que você não reconhece esse selo, mas ele entrega, o selo tá aberto. Você quer ver o que tem essa carta?
Posso olhar.
Pera aí, vou pegar aqui. A carta tá escrita numa caligrafia muito bonita. E imagina você ler em voz alta ou alguma coisa assim.
Saúdam-te a coragem e bravura. Eu, humilde servo de Barovia, envio-te honra. Nós imploramos por ajuda tão desesperadamente necessária. O amor de minha vida, a Irina Coliana, foi cometida por um mal tão mortal que até mesmo a boa gente de nossa aldeia não pode ajudá-la. Ela definha em sua ferida. Eu deveria salvá-la dessa ameaça. Há muita riqueza nessa comunidade. Eu ofereço tudo o que temos para ti e teus companheiros. Mas responda à minha desesperada súplica. Venha rapidamente, pois o tempo está se esgotando. O que eu tenho será seu. Kolian Indirovich, burgomestre. Já ouviu esse nome, Enésimo?
Hein? Devolvo a carta assim pro elfo.
Rola história,
Eu tô rolando muito bem, eu tirei 8!
Caraca, você não faz ideia de quem é isso.
Eu só nego com a cabeça.
É, e aí o elfo fala. E o homem que entregou isso pra gente, ele tinha um cavanhaquezão bonito, um cabelo comprido, se vestia mais ou menos como ela. O nome dele era Arrigal. Renesme, nesse momento, você não pode deixar de reconhecer o nome do crápula do seu pai.
O crápula do meu pai. Bom, eu imagino que eu conheça os Paranauê do meu pai. Ele tem essa mania de mandar cartinha do príncipe do...
Ele
da África, prometendo riqueza.
Ele... Você sabe que, assim, o Arrigal e o irmão dele, eles são devotos fiéis do Estrade. E servir de garoto recado pra Estrade é uma coisa que ele faria de boa.
É... Eu preciso rolar alguma coisa pra disfarçar...
Stealth.
Que eu reconheci? Não, que eu reconheci o nome.
Ah, pode ser enganação.
Deception, talvez?
Deception.
Que bom.
Ela influenciou a escolha a perícia que ela teve.
Olha, eu tirei 9.
Nossa, o que tá falando com seus dados?
Eu tirei 4 no dado. Eu tô gastando todo o meu azar hoje, que aí semana que vem eu vou estar tinindo.
Maneiro. Ok. Depois tem que mexer nesses
dados.
Eu
imagino que eles tenham reconhecido um...
Ah, não só ele!
Eu ouvi o nome do meu pai, eu dei um... Meio que uma regalada de olho, o meu corpo ficou mais tenso.
Não só eles reconheceram, como o Bulgor também reconheceu. Reconhece esse nome, moça?
É o meu pai.
Eles olham pra você. Mas ele não é muito jovem. Ele não parecia ser tão velho assim, desculpa falar assim, mas... Você parecia ter quase a mesma idade.
O plano das brumas tem esse... Esse ar que rejuvenesce.
E
é engraçado que a Renesme, ela tava tensa, porque ela tava esperando que eles acusassem ela de alguma coisa. Ela já tava ficando incomodada com falando: ah, o malandro parecia com você, usava as mesmas roupas que você e tal. Ela tava toda incomodada, assim, essa xenofobia do caramba. Mas aí a primeira coisa que eles falam é: pô, seu pai parecia mais jovem que você. Ela meio que deu uma relaxada, assim.
Rola uma intuição, assim.
Renesme, sempre espera o pior das pessoas, gente. Não, é isso.
Tá perfeito. Exatamente o que você tinha que ser.
16.
16, né? Diga.
Me descreve como é que são as grades, as correntes são feitas de que material?
Aço. As grades também são feitas de aço.
A grade é de aço. Mas a grade, ela vai do chão até o teto, fincado na pedra?
Sim.
ou tem tipo uma porta, alguma coisa que abre?
Não, do chão até o teto fincado na pedra.
Como é que a gente entrou nessa cela? Tem uma porta?
Não sei.
Não tem porta.
Não tem porta visível.
Não tem porta nenhuma visível.
Posso fazer uma investigação, ver se eu encontro uma porta?
Sei lá. Pode rolar uma investigação.
11.
Você tem menos 1 de inteligência, mas mais 2 porque é proficiente. Então você tirou 11, 10 mais 1, perfeito. É pedra. O chão e as paredes são feitas de pedra, úmida até. Tá investigando, pinga uma água na tua testa aqui.
Tá um... E tem algum lugar da grade que esteja aparentemente mais fraco, alguma coisa assim?
Tá, isso aí é outro teste, mas antes de você ir pra grade, você tá lá investigando e o pessoal tá conversando meio... Eles tentam puxar um pouco de assunto com a Renesme, porque eles meio que curioso com o que tá acontecendo enquanto eles estavam presos, mas... Você tá nessa, aí vocês escutam vindo de todos os lugares uma voz. E aí, seus trouxas? Como é que vocês estão? Meus convidados estão bem?
Os Kamias Kiloti Pekruchamati.
A tua mãe, você escuta. E, Bulgar, você escuta esse xingamento vindo das suas costas agora, não vem mais de todos os lugares. Quando você se vira, você vê que na parede da caverna, um pequeno quadrado de luz se formou nas rochas e uma figura tá olhando pra você. Como se fosse uma tela projetada, assim, nos dias de hoje. E parece um elfo com um óculos, assim, só que esse elfo tem uma pele cinzenta, uns queixo pontudo, um nariz pontudo. E ele tem cabelo branco e ele tem uma barba branca também comprida, assim, meio bagunçada, desgrenhada. E embaixo dos olhos ele tem como se fosse desenhos em formato de explosões, assim, preto. E ele olha pra vocês, assim...
Eu vou tentar pegar a corrente e jogar. Se for uma porta, se a corrente puxar, pra eu enrolar nele e puxar ele pra cá.
Você bate e bate na parede. É só uma imagem, você descobre. Como se fosse uma ilusão. E ele fala... Você já esteve atacando, isso é precipitado demais. Deixe-me então lhe descrever o que acontece, quem sou eu e etc. Tutorial. Eu sou o Dr. Stein. Sejam bem-vindos ao meu labirinto, meus ratinhos. Seguinte, vocês terão algumas regras num joguinho que preparei para vocês. E se vocês conseguirem resolver o jogo, um de vocês poderá sair. Vamos lá. É o seguinte, primeira coisa. Aí você vê cair um tijolo da quarta parede. As ações serão tomadas em ordem de iniciativa, não importando o tempo. Eu esqueci de falar. Vocês estão envenenados! Aê! Todos vocês estão com veneno que eu apliquei em vocês. Agindo! Agora mesmo! E vocês vão morrer. Mas vocês podem chegar aqui do meu lado e pegar o antídoto que eu tenho aqui. Se vocês sobreviverem até lá. Mas vocês vão ter que passar por alguns desafios que eu planejei pra vocês. Alguma pergunta?
É um tiro no escuro, mas a Renesme me pergunta. Onde está a Rigal?
Não sei. Tem raiva de quem sabe.
Desgraçado. E mais alguns palavrões em patrono.
Mais perguntas?
E eu já percebi que ele não entende patrono.
Mais perguntas? Vocês veem que o anão lhe pergunta. O que você quer conosco? E o ser, né, esse elfo estranho, fala... é um teste! Vocês vão passar por alguns testes, resolver, papapá... E assim que eu descobrir qual dos brinquedos de Strahd é o suficiente pra matar ele, eu deixo vocês irem embora depois de arrancarem a minha cabeça. Legal, né?
Você quer matar o Strahd?
É claro!
E morder no processo?
Foi isso que me trouxe até aqui? Uau! Sabe, eu e minha galera, aí você vê que ele puxa uma cadeira que tem um esqueleto. Aí ele se inclina e coloca o braço em cima do ombro do esqueleto. Eu e o meu amigo aqui, e mais outros amigos que não sobram o esqueleto pra contar a história, a gente vem pra cá, pro plano das lumas, caçando planos, vamos descobrir como viajar entre planos, vamos vir pra aqui, né? Aí o Strahd olhou pra nossa cara e falou, você é feio, morre! E foi basicamente isso. Aí eu sobrevivi. Aí eu fui entre as brumas. Nossa, névoa. Nossa, fiquei legal. Fiquei lerenta, mas tudo bem, tô de boa. Aí eu decidi assim. Já que eu não consegui derrotar aquele desgraçado, e eu sou muito mais forte que todo mundo que eu vi pela frente, eu falei, ok, eu preciso preparar aqui o suficiente pra matar ele. Legal, né? Então é o seguinte, vocês que são brinquedos de Strahd, assim como eu era, vão ser tomados por mim e vão sofrer uns testezinhos. Quando vocês cumprirem esses testes, aquele que sobreviver terá o direito de me matar e se curar. E assim, Strahd terá um inimigo à altura. Legal, né?
A Renesmee dá aquele suspiro. Eu tenho certeza que você já está tão pra lá das brumas que não vai adiantar o que eu vou dizer, mas por que você quer apenas uma pessoa? Se todos temos o mesmo objetivo, por que não nos agruparmos e matarmos o Strahd? Todos?
Foi o que eu tentei, eu disse pro Josh aqui. A gente vai se juntar e vai derrotar ele. Não importa se ele é um vampiro milenar e consegue parar o tempo e escambau, a gente consegue derrotar ele. Não deu muito certo. Mas enfim, galera, o sangue tá passando. Daqui a pouco o veneno chega no coração de vocês, vocês morrem, é isso aí. Então eu sugiro que vocês tenham pressa. Aliás, ele dá o estalar de dedo, vocês veem as barras de metal subindo. Primeiro passo, vamos lá. Vocês descem? O pessoal tá indo, assim, tipo, meio que com medo, assim.
Não desço, não. Primeiro eu rolo minha iniciativa.
Essa iniciativa, ela não vai funcionar exatamente como uma iniciativa padrão, tá? Ok. Só pra definir uma ordem de ações. Ah,
eu rolei maravilhosamente bem, tirei 8.
O Bugro tirou 6. Bom. Os NPCs vão
agir... Tá bem, Vini, bate aí.
Os NPCs vão agir depois de vocês, tá? Os NPCs não tem token no mapa, pra vocês terem ideia. Vamos lá. Você, Renesmee, quando vai descendo, o pessoal vai descendo, vocês percebem que... Essas escadas terminam em um corredor que vira à direita e tem várias velas, tipo, presas no chão com fogo pra iluminar, mas uma iluminação bem porca e amarelada. Tem vários vasos quebrados pra todos os lados e muito entulho.
Eu pego uma dessas velas pra eu ter uma iluminação própria.
Eu, mais uma vez, eu seguro no braço do Bulgur. Você ouviu o que aquele psicopata disse? Isso é um labirinto de ratinhos. Imagino que esteja recheado de armadilhas.
Ah, sim.
E podemos ficar bastante desorientados aqui.
Vamos andar juntos,
Ele sim. Dá a mãozinha assim pra ela...
É, a gente não tem arma nenhuma, né?
É. A gente ainda tá com as correntes? As correntes sumiram.
As correntes, elas soltaram de vocês. Depois que ele instalou o dedo, esqueci de escrever isso.
Eu imaginei.
Elas ficaram presas na parede?
Depois que elas soltaram de vocês, elas foram puxadas pra parede de volta e se encaixaram na parede e viraram pedra.
Antes de eu começar a andar, eu quero saber uma coisa. Ele só tirou o meu cajado, minhas armas, né? A
tirou
daga
tudo,
que eu tivesse.
Tudo de você que não fosse roupa do corpo.
Tá, então eu não tenho minha pochetinha com elementos também, se eu precisar soltar uma magia.
Rola um D20.
D20
de sorte.
Peraí, eu tenho que apertar.
Ele pegou.
Ele pegou.
Tá, as regras são o seguinte.
Eu tô com a minha cabeça de formiga?
Tá. O amuletinho de cabeça de formiga. Tá com você. As regras são o seguinte. E ele fala, tá? As regras. É quebrando a quarta parede mesmo. As ações serão tomadas em ordem iniciativa, não importando o tempo, com o veneno agindo no final de todos os turnos. Todo turno do veneno, ele ganha uma certa quantidade de pontos de perigo. Eu não vou falar quantos. E quando o veneno chegar a uma certa quantidade, vocês também não vão saber qual, um dos personagens morre naturalmente. Um de vocês, jogadores. E começando com os mais fracos. Até que todos morram ou tenham tomado um antídoto. E o caminho da masmorra é repleto de desafios que serão anunciados por euzinho aqui. E em ordem iniciativa, vocês devem pensar em como superá-los. Caso a solução não necessite de teste e seja suficientemente criativa, vocês tiram um ponto de perigo do veneno e retiram um de vida do desafio em questão. Sendo que cada desafio tem uma quantidade de, ele coloca aspas, pontos de vida para serem superados. Todo desafio também pode ser superado com um teste de perícia, mas cada desafio tem uma CD específica para esse teste. Um sucesso num teste é menos um ponto de perigo, um sucesso crítico é menos 2, uma falha é mais 1, vocês podem aumentar seu perigo. E, mais uma coisa, os personagens, os jogadores mais fracos, se é que vocês não entendem, ele dá uma piscadela, aí os NPCs não entendem, podem ser usados apenas uma vez. E eles concedem menos 3 pontos de perigo apenas para testes específicos, que eu não vou contar quais são.
Isso significa que o ideal é irmos todos juntos, inclusive esses 3 aqui?
Sim, mas apenas um sairá vivo no final, então pensem bem. Seguinte, os turnos eles não são necessariamente que nem no combate padrão, então não são segundos. Podem ser minutos, podem ser horas... Depende do quanto tempo demorar pra vocês resolverem esses puzzles. Podem se mover os dois, inclusive, no mesmo turno, não tem problema.
Não, não pretendo ficar esse tempo todo nesse labirinto.
Pois é. Vocês avançam em direção à frente, a Renesmee toma de liderança, né?
Sim, o Bulgor vai junto.
Vocês viram à direita e percebem que vocês se encontram numa sala maior. À direita ainda tem um beco sem saída, com mais destroços e tal. Tem até alguns vasos quebrados além disso. À frente, além de vasos quebrados, tem ossos nesse lugar meio quadrado. No centro dessa sala tem um grande pilar de pedra. Acima tem uma porta de pedra, como se estivesse tampando a passagem. E à direita...
Ao norte.
Ao norte, no caso. À direita, no caso, ao leste, tem leste. Uma passagem aberta, que leva pra outra sala.
Eu olho pros NPCs. Bom, vocês disseram que são mercenários, certo?
Sim, sim.
Qual a perícia de cada um?
Ah, tá. O Alencar, ele fala...
Eu sou um guerreiro, eu tenho força, eu sei esculpir coisas...
Esse é o anão, né?
É o anão. O elfo fala... veja bem, eu... Ele puxa do bolso... ele puxa do bolso um item seu de vocês. Desculpa, mas sabe um item sem importância? Tipo um isqueiro, alguma coisa assim? Peguei, foi mal. Aí ele devolve. Eu sou bom com isso, e eu sou ágil. E eu sei desarmar armadilhas.
Ele encostou no Bulgor. Aquela hora que ela encostou no Bulgor.
A mulher, ela pela primeira vez ela fala com vocês.
Olha, pelo menos que eu saiba, eu sou um pouco inteligente, né? E eu sei usar magia.
E você é capaz de usar magia nesse momento? Porque eu levanto as minhas mãos assim, elas brilham por um instante e aí param de brilhar, porque eu não tenho componentes pra fazer minhas magias.
Eu sei uma outra, mas eu consigo fazer uma outra arcana, mas nada que me ajudasse a sair daquela cela. Talvez ajude no futuro.
Bem, contrário ao que aquele elfo maluco disse, eu sou a favor de trabalho em grupo. Então, podemos nos ajudar e tentar sair daqui todos em segurança, e não apenas um.
Sim.
E aí eu me adianto até o pilar central pra ver se tem alguma coisa.
Você vê que ele tem várias ranhuras, assim, como se ele fosse mais do que só um pilar, ou talvez algum tipo de peça histórica.
Deixa eu ver se tem alguma coisa da minha percepção.
É escrita?
Parece alguma escrita antiga.
Sabe o que eu tenho? Um negocinho chamado Eyes of the Runekeeper. Eu consigo ler qualquer tipo de escrita.
Perfeito. É o seguinte, isso vai contar como a sua ação e você vai tirar um ponto de perigo, porque você conseguiu, né? Você encontra algumas instruções numa linguagem que você não reconhece, mas você consegue ler porque você tem olhos de guardião das ruínas, e você encontra uma senha a ser colocada em algum lugar.
Ok.
Bulgor, sua vez.
Eu vi que ela leu, né?
Uhum.
E eu falo pra ela:
você viu alguma coisa importante aí?
Aparentemente, instruções pra colocar uma senha em algum lugar. Eu tenho a senha. E eu ainda falo qual que é a senha pra todos saberem. Caso aconteça alguma coisa pra mim, os outros vão ter a senha.
Bulgor, inclusive você percebe que à direita tem mais uma passagem pra outra área, tá? Mais aberta. Que vocês ainda não olharam.
A senha é Chihuahua.
Você quer explorar esse lugar?
Eu quero fazer um teste de percepção pra ver se eu encontro, vejo alguma armadilha, alguma coisa pra entrar nesse canto aí.
Não, esse pode só andar até lá.
Mano, não, ele não vai pisar sem saber se tem armadilha.
Tá bom, pode rolar. Vamos percepção, andando. Pode rolar percepção.
Rolei, tirei... Nossa, mas tá muito ruim.
Hoje tá difícil. 13. Não tem nenhuma armadilha à vista. Pelo menos que você consiga enxergar com a vela.
Vai na fé.
Vou confiante.
Você entra nessa nova sala, você vê que à sua esquerda, que é ao norte, tem outra sala que parece mais fechada, um beco sem saída, que tem muitos vasos quebrados e muitos crânios, etc. À frente parece ter outra daquelas portas fechadas de pedra, que pesadas, inclusive, que parece maior do que a da outra sala. E logo do seu lado, colado em você, tem o que parece ser um caixão velho.
Uhum. Fechado.
Fechado.
Tá bom.
Vamos lá, esse deve ser um dos testes.
Eu dou um chute no caixão.
Faz um teste de atletismo. Vai contar como o seu teste da atletismo.
Será que pode ser um bom teste agora, Foundry?
Crítico! Uhul!
Crítico!
Vocês conseguem 2 pontos de avanço e vão... E é exatamente o que vocês precisavam. Você encontra um giz especial. Um giz, um esqueleto. Você vê um esqueleto, um morto assim, segurando um pedaço de giz e apontando pra a sala à esquerda, atrás de você. Como se ele quisesse dizer algo.
Da onde a gente veio?
Da onde vocês vieram.
A gente não vai saber exatamente pra onde tava apontando, porque o Bulgor chutou o caixão, o bicho caiu todo
mas
torto.
Foi perfeito, ele caiu certinho.
É, na mesma.
Exatamente. Aí. Por sorte, ele tá apontando exatamente para onde precisa apontar.
E você vira e você vê que é aquela porta fechada que você viu antes.
Acho que o caminho certo é por...
Vocês conseguiram vencer esse desafio, então eu não preciso fazer uma cena de vocês escrevendo lá. Mas basicamente vocês pegam esses dias e escrevem o que a Renesmee descobriu de senha naquela porta que estava fechada e ela se abre. Pode voltar. E
excelente.
Acabou o turno, é o turno do veneno. Beleza, ele avançou. É a vez da Renesmee de novo. Lembrando, os NPCs, eles vão agir, eles vão ajudando vocês. Se vocês escolherem esse teste aqui, eu quero ajuda, se for o teste certo, eles vão tirar 3 pontos. Se for o errado, eles não vão dar ponto nenhum e você gastou o NPC.
Certo, a gente só tem um uso de cada um. É, e o elfo não falou quantos testes são, né? Pra gente manter uma contagem.
Não chegou a falar.
Não.
Você quer perguntar pra isso também? Ele tá projetado na parede atrás de você, comendo pipoca.
Ô, bonitão, afinal você falou que o Strahd matou apenas o feio do grupo,
pois
né?
É.
Foi o que eu imaginei. São quantos testes? Contando com esse aqui que já passamos? Olha,
considerando que já são quase 11 horas, eu tô sem paciência, eu vou fazer só essa sala. Essa sala não, esse andar. Pode ser?
São quantos testes nesse andar?
3.
Antes dele responder, eu passo pra
próxima sala. Não, não vai ser só esse andar não, vai ser 3. 3 testes. E nesse andar, 3 testes. Aí você entra.
São quantos andares?
Aí você descobre, minha filha. E aí você entra. Tem outra sala que você entra. E essa sala tem outro caixão.
Bulgor, tem mais
esse
um caixão
tá aberto.
Aqui. Se ele tá aberto, eu me aproximo.
O que você vê nesse caixão, Renesmee? Agora eu quero que você me invente alguma coisa.
O que, que eu vejo nesse caixão?
As nossas armas e itens.
Não.
Que excelente. Um esqueleto de pedra. Só que ele não é um esqueleto humanoide. Ele parece que foi construído. Tipo, tem 3 cabeças empilhadas uma na outra. E aí, de um lado tem 2 braços, do outro lado tem como se fosse uma asa. Ele é todo como se fosse um Frankenstein, só que um esqueleto petrificado.
Beleza. E o que você faz quando você vê esse esqueleto petrificado?
Alguém aqui tem probleminha.
Eu?
Eu não queria dizer assim na cara.
Tudo bem, o psicólogo tá morto.
Você passou muito das brumas. É. Esse aqui era seu amigo também?
Isso aí é meu artesanato. Legal,
muito
gostou?
Bom. Bacana, bacana. Aí eu olho em volta. E a saída daqui, meu amigo?
Você quer que o seu teste desse turno seja percepção?
Se eu quero, e se eu vou ter que fazer percepção, não tô podendo rolar nada, meu amigo.
Pode ser? Então eu vou fazer que o seu teste desse turno é percepção. Rola aí.
Ok. Eu, por acaso, tenho aqui um... Pelo menos tá ligado aqui a minha inspiração. Posso gastar inspiração?
Pode gastar inspiração.
Rolar com vantagem? Então vamos lá. Percepção com vantagem. Ainda assim, tirei 13.
Passou por um. Passou por um. Você vê que nas paredes tem buracos que parecem encaixar essas peças de pedra. Você tirou um ponto de perigo.
Bug, eu vou precisar de ajuda aqui. Tem uns locais que são altos, mas é só um quebra-cabeça infantil.
Tudo bem, eu te ajudo.
Ele se abaixa assim, faz a cadeirinha.
Beleza, rola. Pode fazer o seguinte: vamos contar que é o seu turno e você pode rolar atletismo, ajudando ela a colocar as peças de pedra.
Muito bom.
Rola o teste aí.
Normal, né? Rolando! Tirei o maravilhoso.
Beleza.
21.
Beleza. Tá, você consegue colocar e vocês escutam. Mas vocês voltam lá na sala. E ela ainda tá fechada a porta. Parece que falta alguma coisa. É a vez do veneno. Veneno agiu.
Você tá tirando esses pontos? Você tá... Então tá.
Renesme, sua vez.
Ok. Eu pergunto pros NPCs que estão lá na outra sala. Vocês perceberam alguma coisa aí? A porta abriu? A porta não abriu?
Ah, a porta fez um barulho aqui, mas não abriu ainda não.
Ué, alguém tenta abrir essa porta?
Você vê que o anão... Você quer gastar um anão nisso?
Não, eu só queria que eles tentassem ver
se... Então beleza, eles tentam empurrar. Não tá abrindo não, falta alguma coisa.
Eu olho em volta assim nessa sala. Sobrou alguma peça no caixão? Ou eu usei todas pra colocar nas paredes? Droga. Venha, Burger, vamos tentar descobrir o que está faltando aqui. Talvez precise apenas de um empurrãozinho na porta.
Pode ser.
E aí a gente vai até aquela porta, quem sabe o Bulgor empurrando.
Tá, o que você quer fazer no seu turno?
No meu
turno?
Você
quer pular?
Vamos segurar a minha ação.
Passou o turno, então.
Pode ser feito?
Bulgor,
mandei lá pra outra porta, uhum. Né? É, antes de ir nessa porta, eu quero olhar aquela sala de cima. Não tem nada, né? É só um beco sem saída.
Não sei. Parece um beco sem saída. Tem um monte de vasos quebrados e ossos.
Ah, se o Bulgar falar, eu posso subir lá e olhar.
Uhum. Veja se há mais alguma coisa ali em cima que talvez nós não tenhamos visto. Eu vou ver se consigo derrubar essa porta aqui.
Ela no meio desse monte de...
É a porta pedra.
Feita de quê? Pedra.
Ok, enquanto isso eu verifico esse monte de entulho aqui.
Não, o anão ele é especialista em negócio de pedra, né?
Ele tem esse quesito, mas ele... É, ele tem esse quesito.
O meu amigo Alencar, veja aqui se você vê alguma fraqueza nessa porta. Se com a nossa força poderemos derrubá-la.
Bom, ele chega mais perto.
Faz um tempo que eu não faço isso, sabe? Deixa eu olhar aqui.
Ele coloca, você vê que ele...
Nossa, que porta feia. Falta muita simetria nessa.
Você vê que ele tem algum tipo de problema que ele vai tocar num canto e ele tem que tocar no outro ao mesmo tempo. Então ele tá sempre tentando buscar algum tipo de simetria, assim, é estranho. Aí ele...
Tem sim um problema aqui. Consegui identificar se a gente empurrar aqui, ela abre.
Então, deixa que eu empurro, meu amigo.
Gastou o anão. Não, gastou o muso do anão, tá? E liberou a porta. Vocês encontraram uma falha.
Tá, como eu tinha... É, quando a gente, como eu tinha guardado a minha ação, eu posso rolar uma investigação pra ver se encontro alguma coisa de uso nessa sala ao norte?
Pode, mas vocês veem que o assim que vocês começam a se mexer, vocês veem que o Bugo consegue empurrar um ponto certo e a porta quebra. Parece que ele nem passou no teste de verdade, ele só saiu quebrado. Achou um atalho.
Ah, você já abriu? Ah, que bom. Ali só tem entulho. Vamos todos. Vocês aí, elfo mãos leves.
Eu.
Vamos?
Podem se movimentar.
Renesme, impaciente, vai andando. Vai indo em frente.
Você sai pela porta. Tem um corredor ao norte. Esse corredor vira à esquerda. E ele dá num beco sem saída, onde tem um caixão. Parece um caixão. Você chega perto e você vê que é um caixão de pedra vazio e cheio de ouro ao redor.
Eu espero todo mundo chegar e espero ver o que o elfo vai fazer.
O elfo vai chegando, assim. Cadê? O Bulgar também vai chegando. Deixa o Bulgar aí em cima. Uma coisa que vocês... Peraí. Vocês vão chegando nesse lugar e o vocês percebem que o anão ele começa a se sentir mal, assim. E ele começa a vomitar. E aí, tudo que ele tinha pra vomitar já foi vomitado. Só que ele continua. Quando vocês veem que ele não botou tudo pra fora, tudo. Vocês veem órgãos. Vocês veem sangue. Vocês veem ossos. E ele não morre na frente de vocês, deixando pra trás somente uma pilha de escombros. Perfeitamente assimétrica. Os amigos dele olham incrédulos pra aquela cena. Desesperados. Tanto pela morte do seu companheiro, como pra sair dali o mais rápido possível. Renesme, o que você fala pro Ladino mesmo?
Eu não falo nada. Depois que o anão caiu, eu só olho pra eles com os olhos arregalados. Precisamos ser mais rápidos do que isso.
Tá, passou o seu turno então?
Eu vou virar pro elfo. Elfo holograma. É. Quais as instruções? Só grande telinha na parede.
Ai, tá bom, vamos lá. Todos vocês sabem que sua vida é o seu maior tesouro. Bom, esse caixão precisa de um grande tesouro.
Eu olho pro Bulgar, torcendo pra que ele esteja de monóculo.
Tudo bem. Eu vou e me deito no caixão.
Você se deita no caixão e aí você vê que aquele ouro que tava ao redor do caixão, ele começa a entrar no caixão. Começa a ser... A ser empurrado, assim. Só que ele vai bem lentamente. Começa a flutuar pra dentro do caixão, pra te cobrir.
Pra cobrir o
Bulgar? Eu vou contar isso como ação da Renesma, tá? Pode contar, Bulgar, e agora a sua?
Bom, se eu percebi que eu vou ser soterrado pelo ouro, eu pulo pra fora do caixão.
Tá bom. Você pula pra fora do caixão e o ouro começa a voltar.
Elfo Mãos Leves?
Eu?
Eu acredito que o ouro esteja te chamando.
Você quer usar o elfo pra tentar resolver esse puzzle?
O que você acha, Vini?
É uma teoria, assim, como jogador eu sei que na hora que usar o elfo vai morrer também, entendeu? Mas o Bulgar, eu não sei se...
Então, mas se a gente entrar no caixão a gente não vai morrer?
O Bulgar não sabe, metagamicamente ele não sabe.
Eu falo pra ele, não, vamos continuar como eu estava fazendo.
Eu me deito ali de novo, vamos
Não se deite, Bulgar, sente-se e me dê um espaço também.
Qual um teste de constituição, então, como um teste desse turno, Bulgar?
E tirei um maravilhoso 16.
Passou por um. Você vê que o ouro começa a te cobrir, mas estranhamente você parece não precisar tanto de respirar. Você ainda precisa respirar, mas parece que tá começando a prestar cada vez menos. E vocês veem começando a se abrir uma fissura na parede atrás do búlgaro.
A Renesma, ela sobe no caixão também e senta de perninha cruzada aos pés do búlgaro pra ver se esse ouro entra mais rápido no caixão, se essa frestinha abre mais rápido. Tempo é essencial.
Você quer se colocar lá dentro junto com o búlgaro, é isso? Resistência. Sim. Constituição.
Constituição. Uhum. Save, né? Normal. E eu tirei. 8.
Tá. Toma um de dano. Você começa a perder o fôlego.
Porcaria desconfortável.
Você sai de lá porque não dá. Não tem nem espaço pra você dar.
E a portinha começou a abrir. A
portinha começou a abrir com o búlgaro lá, mas ela parou. Ela tá abrindo lentamente, não, assim. Porque o ouro tá indo bem devagar, assim.
Posso tentar jogar o ouro lá dentro?
Pode. Já passou o turno.
Vou
do veneno.
Uhum.
Pode. Rolar um teste de... O que você quer rolar pra jogar o ouro? Pode ser atletismo, pode ser... O que você quer me rolar? Me convença.
Performance, persuasão, religião,
slide of hand. Pode ser. Agilidade com as mãos,
né? Seria isso ou destreza, né?
Agilidade.
Mas é o mesmo... É o mesmo modificador pra mim. O meu é só... O meu alto é carisma. Tirei 17! Rolei bem.
Beleza. Você começa a jogar mais aquele ouro em cima do búlgaro e parece que tá funcionando, tá ficando mais rápido. Só que acabou o ouro e não abriu o suficiente pra ninguém passar. Búlgaro, sua vez. Você quer continuar firme e forte lá dentro?
Eu quero não fazer o teste de constituição. Quero falhar.
Existe.
DD.
Beleza. Um de dano. E você vê que o resto do ouro que tinha já se acomodou lá junto com você, te cobrindo inteiramente. E a porta começa a abrir mais um pouquinho. Mais um pouco e ela abre o suficiente pra vocês passarem. E passa o turno pro veneno. E mais uma coisa acontece. Vocês começam a ver. É o seguinte. Eu vou rolar um D4. Beleza. Vocês começam a ver a elfa meio...
Humana.
A humana, desculpa. Ela começa a tossir. Ela começa a rir. E ela tipo, tá olhando pra vocês desesperada. Tá olhando desesperada. Ela não consegue parar de rir. E ela... O riso dela começa a se alargar cada vez mais. E as bochechas dela começam a rasgar. Ela tá chorando, chorando, chorando. E então aquele riso começa a ecoar. E a cabeça dela começa a tremer e explode.
Ok.
Mas um NPC morreu.
Ainda bem que você não está vendo nada aí, Bulgur.
O elfo tá desesperado.
A Renesma, ela tá um pouquinho chocada, mas ela sabe que isso é, assim, nada comparado ao que esse plano pode mostrar pra gente. Antes que a humana caia, né, que ela tava em pé, a Renesma pega o corpo dela e com muito trabalho arrasta ela até o caixão.
Beleza.
Pra que o sangue da cabeça, a Renesma não vai levantar ela e colocar no caixão, mas vai apoiar ela do lado e inclinar o corpo pra que o sangue escoe pra dentro.
Beleza.
Do caixão.
Tem um negócio molhado aqui, Kairibim.
E com o sangue, o último teste foi e a porta se abriu.
Eu olho pro elfo. Passe, rápido. Temos que ser mais rápidos.
O sangue me faz alguma coisa ou...
Faz um teste de resistência e sabedoria.
Vai cair no caixão, hein, Bulgur?
Eu acho que eu tenho inspiração, não tem? Tenho. Vou jogar com vantagem.
Gente, terminando isso, dê inspiração pra gente, pelo amor de Deus.
Rolou 18.
Deixe nos comentários que vocês querem dar inspiração pra nós.
Eu tirei 18.
Bulgur, você sente aquele líquido escorrendo pra sua boca e você não sabe o que é. Você não faz ideia do que seja. Mas tem um gosto. É muito bom. É muito, muito bom. É tipo... Você nunca bebeu hidromel parecido, você nunca bebeu nada, nunca comeu nada parecido. Nem mesmo quando você se deitava com outras pessoas quando possível, você sentia tanto prazer quanto agora. É quase orgasmático, mas é muito bom, mas vem com algum sentimento misturado. Um sentimento de preocupação com amigos que você não sabe que será seu. Um sentimento de impotência, um sentimento de... curiosidade, uma frase do tipo espero que consigamos sair daqui rápido, mas não é sua frase, e então passa, isso não toma sua cabeça. Renesme, sua vez.
A porta abriu.
Porta abriu.
Aonde? A porta se abriu a oeste. Então, eu me movimento até lá, bato a mão assim no ouro. Vamos, Bulgur, rápido.
Vocês se deparam com uma biblioteca gigantesca com muitos livros. Muitos livros. E entre esses livros, muitos crânios. Dezenas de crânios. Crânios nas paredes, crânios no chão. Tem sangue no chão. No centro dessa sala existe uma espécie de mecanismo de onde raios se disparam para todos os lugares das paredes. Cercando esse mecanismo, existem vários corpos em cima de mesas de do que parece ser um tipo de hospital ou coisa parecida, cobertos por panos. E no chão, linhas azuis fazem como se fosse uma onda em direção a essa coisa. Escadarias podem ser vistas entre essas prateleiras, subindo para um novo andar lá em cima. Ali, no norte, do outro lado de vocês, vocês conseguem ver uma sala. Só que essa sala é cercada por gás venenoso.
É, esse mecanismo no centro parece alguma coisa que possa ser desligada?
Ele tá disparando eletricidade.
Sim.
O que você quer rolar pra saber isso?
Na verdade, eu queria mandar o elfo, que ele é ágil, né? Porque tá lançando ondas de energia e tudo mais. E vai ser meio que aquela coisa de passar pelos lasers pra desviar e tudo mais. Pra chegar onde parece que seria o lugar de desligar.
Onde você acha que é isso? Pra onde você manda ele exatamente?
Olhando em volta, eu poderia gastar a minha ação, talvez, olhando em volta e procurando esse lugar? Ok. Mais uma vez. Por favor, dadinho, ajuda nós. 16.
Você vê que essas escadarias que sobem pra um outro andar, elas são suspeitas. Tem uma à esquerda e uma à direita.
Elas são suspeitas.
São suspeitas,
excelente.
E podem servir pra você. Podem ser o lugar que você precisa.
Elfo, Fabrício, você disse que é ágil e o que mais precisamos agora é sermos rápidos. Está vendo aquela escada ali, a oeste?
Sim.
Você conseguiria subir ali, desviando dos raios?
Conseguiria. Eu vou tentar.
Veja se encontram alguma forma de desligar esse mecanismo, essa eletricidade toda.
Tá. É, você vê que ele para, ele olha para a exposição dos raios, ele parece que ele está estudando os raios e a forma que eles se mexem. E ele muda a expressão completamente diferente de como você vê antes. Ele vê isso tudo, o negócio, ele começa a pular entre os raios e pular entre os corpos, usando os cadáveres de propulsão para ele desviar dos raios. E ele chega nas escadarias e sobe pro segundo andar, onde ele diz: "Ei, aqui tem umas caixas. Deixa eu ver aqui. Tem uma alavanca." Ele aperta a alavanca e vocês veem os raios parando de agir.
Excelente, Fabrício. Temos uma chance. Todos nós.
Quando os raios param de agir, vocês veem aquele círculo ao redor brilhando e os cadáveres se levantam. Vez do Bulgur. 8 cadáveres.
8.
8 zumbis se levantando.
Eu agarro a Renesmee assim no debaixo do braço e saio correndo lá pra direção do elfo.
Você vai subir nas escadarias, Renesmee? Atletismo.
Sim, pena que não tenho mais vantagem, mas vamos lá que eu vou tirar um número bom. Tirei um maravilhoso 16.
Beleza, você sobe lá.
E a Renesmee vai toda pendurar assim: "Isso é tão indigno."
Renesmee, quando você sobe, veneno agiu. Quando você sobe, você vê que tem uma mesa ali embaixo que tem alguns itens que você reconhece. São os seus itens. Os itens de vocês todos.
Lá embaixo, lá em cima?
Ainda aí em cima, no andar de cima, mas descendo o outro lado desse andar, né? Perto de onde vocês estão, tem uma mesa com vários itens. Entre esses itens tem os seus itens.
Ao sul. Beleza. Eu olho de ponta cabeça ainda, assim, pendurada no braço do Bulgur. Bulgur, nossos pertences, suas armas.
Ah, finalmente.
Beleza. Ah, vocês ainda estão armados, tá? Vamos contar que vocês ainda estão armados. É a vez da Renesmee.
Nós temos que atacá-los rapidamente. Então, eu vou mandar... conforme os bichinhos vão se aproximando, eu fico ali no topo da escada. Deixa eu ver a distância. 120 pés, tranquilo. É tipo um parapeito.
Tem um parapeitozinho. Com estacas de metal, assim.
Maravilha. Então, eu vou ficar no parapeito ali. E vou lançar Chill Touch lá embaixo pro corpo que tiver mais próximo.
Então, você vai atacando os bichos com o Chill Touch, né? Rola arcanismo.
Isso. Arcanismo.
1.
Na verdade, 3.
É, 3. Você tá tentando disparar naquelas criaturas, você percebe que a sua magia necromântica não faz muitos efeitos. Mas você olha pro lado e o Fabrício, ele tava com o arco dele pronto pra começar a disparar, quando ele... os dentes dele começam a cair.
Eu me aproximo dele, ponho a mão nas costas dele. Eu sinto muito, Fabrício. E eu empurro ele lá pra baixo pra ver se a gente consegue usar ele de decoy.
Você tinha falhado, né?
Uhum.
Você passou agora. Sim, ele tá distraindo os zumbis. Morrendo. Você vê que enquanto ele vai andando, as unhas deles vão caindo e os ossos dele vão começando a se deslocar da carne.
Tá, a gente tem como sair da sala, por outro?
Tem, vocês conseguem pular essa escadaria, vocês conseguem escalar, tudo. Ainda tem alguns zumbis perto, mas... E tem o gás venenoso ali em cima, tá disparando ali.
Tá, eu prendo a respiração. Tem algum lugar aqui atrás que a gente possa fugir? Não tem nenhuma porta, não tem nada.
Tem esses... A porta tem é essa aqui, cara. Esses estantes com livros e crânios. E os zumbis estão perseguindo o Fabrício, terminando de devorar a carne dele.
Tá, dá pra gente... Então eu vou fazer um... Vou derrubar, tentar derrubar umas estantes em cima dos zumbis que estão lá embaixo.
Beleza. Você pode rolar atletismo.
Ok. Quero ver se eu consigo derrubar em cima dos zumbis.
Crítico! Perfeito. Dois sucessos. Você derruba a estante e você vê que alguma coisa... Você empurra a estante, você fez muito mais força do que você devia ter feito. A estante cai e você vê que um dos crânios fica preso na parede enquanto todos caem. E você vê que naquele crânio, na verdade, é uma alavanca. Você empurra e o gás para de suar de cima.
Oh, que beleza.
A Renesme já tava enrolando alguns panos em volta do rosto dela pra passar ali pelo gás. Genial, Burgo.
Quando vocês veem isso, os zumbis terminaram de devorar o Fabrício e eles viram pra vocês. Agora é chegar na saída antes de eles chegarem em vocês. E é a sua vez, Renesme. O que você faz?
Eu vou tentar mais uma vez usar minha magia. Vou tentar o Eldritch Blast dessa vez.
Arcanismo. Vai tentar atrasar eles enquanto vocês correm usando o Eldritch Blast.
Dessa 15. Vez eu tirei 15.
Você afasta os zumbis, você consegue correr até a saída. Vocês todos conseguem correr até a saída. E escapam bem a tempo de tudo fechar e prender os zumbis do lado de fora.
Eu consigo roubar algum livrinho nessa saída?
Faz um teste de slide à frente.
Pelo menos um. Se tirar crítica, eu quero 3, hein? Quase, 19.
Você tira um livro e você, quando você consegue ficar livre, você consegue ver Iniciação à Espiritomancia.
Interessante.
Beleza, você chega no lado de fora. Quando você chega no final do corredor, vocês veem uma sala lisa, completamente lisa. No fundo, uma porta de pedra e no meio, um pedestal com um frasco de poção. Vocês olham a tela na porta. É o elfo, ele fala... Eu tô do outro lado da porta. Agora o que vocês têm que fazer é lutar entre si. E o vencedor toma a poção e vai poder me matar. E vocês escutam uma explosão. E ele, droga, eu já volto. Ele desliga a tela.
Eu olho pra Renesme, aponto pra cabeça da formiga.
Vocês começam a se sentir mal. Começam a sentir o sangue de vocês ficando mais quente.
Você tem certeza disso?
Vamos lá.
Isso já foi testado antes, Bulgur?
Eu sobrevivi mais de uma vez com ela.
Ah, se você diz, vamos torcer para que funcione aqui nesse plano também.
Beleza. Você toma a poção então, Renesme?
Você finge de morto aí, Bulgur.
Tá, seguinte, você toma a poção, é um gosto bem ruim, mas lembra um pouco o whisky, e bem pouco. E antes do Bulgur, você quer deitar, ele começa a suar mais forte. Bulgur, você perde 14 pontos de vida.
Já tô vivo.
E você começa a suar sangue. Vocês vão fazer mais alguma coisa? A tela se abre de novo e ele parece meio que correndo assim. Ele fala rápido. Oh, seus idiotas! É pra vocês lutarem! Oh! E a tela fecha. Ele parece estar apressado por alguma coisa.
Eu solto alguns raios pra fazer barulho. Audit Blast e tal. Faz uns barulhão lá. Eu já venci, seu idiota. Abra a porta.
24 pontos de dano, Bulgur. Você caiu.
Oh!
Eu tô com 0. Tá.
Na verdade, peraí. Uhum. Você começa a suar sangue, você se vê numa poça de sangue. Você percebe que aquele crânio de formiga, ele te serviu muito bem quando você tava morrendo num combate. Isso não é um combate. Ele percebe que esse crânio não vai ajudar você. Você sabe disso. Você sabia disso antes. Mas você queria, na verdade, que a Renesme não passasse por isso. Quais são os últimos pensamentos do Bulgur?
Pelo menos ela vai sobreviver.
No que você pensa isso, você começa a fechar os olhos... E você sente alguma coisa entrando na sua boca. Você começa a beber?
É.
Você sente um gosto estranho dentro da sua barriga, assim, um calor, assim. Você se estabiliza, você começa a abrir os olhos. Você vê um anjo. O que, que você fala quando você vê um anjo assim? Tipo, você vê sua mãe.
Ah, eu consegui. Eu salvei o meu clã.
Você fala isso em voz alta e você só escuta.
Ah, para com isso, Bulgor.
Você mexe os olhos direito e você vê a Lily segurando você, colocando a poçãozinha na sua boca. Você vê atrás dela parece um elfo estranho. Ele tem cabelos e pele escura. Tudo bem. No ombro dele, você vê um tipo de aracocra, filhote, de penas azuis, pegando fogo azul. E agora vamos para o Pergaminhos na Bota. Shelly, leia o primeiro comentário.
Muito bem. O primeiro comentário é do Rubens Mateu Padovese. Ele mandou mais um pra Shelly por lembrar do sotaque. É isso mesmo que comenta aqui? É isso mesmo, Rubens. Estes homens estão interpretando muito bem também. Muito obrigada.
Vai lá, Vini,
muito
próximo.
Muito bom. Então, próximo comentário é de Marcos Antônio. Bulgor, limitado como é, resolveu mais enigmas que todos os outros do grupo. Olha, eu não sei. É porque eu interpreto muito mal.
Vocês sabem que isso é um grande clichê dos RPGs, né, gente? Sempre tem o bárbaro de monóculo, o bárbaro inteligente.
Foi inclusive que eu respondi pra ele. Bárbaros e seus monóculos.
É verdade.
Exatamente. Já virou clichê.
Shelly, próximo, por favor.
Próximo também do Rubens Matheus Padovese. Oi, nossa, vamos dar carinho aqui pra todos. Pareceu o gato reclamando. É a minha gata, desculpa. Inspiração pra... Nossa, eu preciso falar. As pessoas erram meu nome, mas... Rubens, parabéns. Ele escreveu Nasme. R-N-A-S-M-E. Inspiração pra Nasme. Pelo discurso de bananeira. E mais um pro Bulgor pela resposta.
Muito bom.
Muito obrigada.
Oh, esse Nasme tá me lembrando aquelas lojas Riachuelo. Que fica Rachlô.
Rachlô.
O próximo comentário aqui vem de Eric Allen. Devo dizer que o editor merece mais um.
Merece.
Porque esta edição tá maravilhosa. Mas o Bulgor merece o seu mais um por sua dedicação em queridar as queridas do grupo. Obrigado, queridas.
Um mais um ou...
Minhas fãs e meu fã, Eric, também.
É um mais um... Ou um como é que é? Uma ordem judicial. Aí você tem que pensar.
Veja bem. Mais um. Assim, mais um.
Shelly, vai lá.
Mais uma ordem judicial. Próximo comentário do Gustavo Almeida Miranda. Estou no último episódio da Mina Perdida de Phandelver.
Opa.
Vim por curiosidade para ter uma ideia de como está o cast atualmente. Continua tão divertido quanto e gostei da referência aos pallets. Me lembrou da loja Lion Shield.
É.
Estarei escutando o fim dos episódios teste, corajoso, parabéns. E pouco a pouco alcançarei esta aventura. Desejo tudo de bom, Tarrasquianos. Muito obrigada, Gustavo.
É isso aí, Gustavo.
No final das contas, eu, Shelly, Vinícius e o pessoal que joga essa mesa, todos são fãs do RPG Next. Então a gente tem todas essas referências, então a gente tenta botar o máximo possível. Vai, Vini!
Exatamente.
De Daniel Grossi, referente ao episódio 15. Fênix de Sangue. Cheguei tarde para queimar o ogro. Parabéns! Conseguiram fazer um ogro sem coração? Eu chorar nesse episódio. Parabéns a todos!
Foi episódio...
Aí, obrigado, Daniel.
Foi episódio em que a Renesmee ganhou a alma no seu cajado. Lembra? Vocês mataram o ogro Warlock?
Isso.
Uhum. Aquilo episódio...
Tem aquela voz.
Foi sinistro.
Mais vozes na minha
foi
cabeça.
Foi sinistro. Foi muito bom. Foi muito bom.
Muito bom.
Vai, Shelly.
Mais um comentário de Daniel Grossi. Estou maravilhado, curioso e triste. Pensei que essa história teria 300 episódios. Calma, meu amigo. A gente chega lá. Me achei atrasado, mas quando vi que no podcast apareceu hoje pra mim o episódio 9, me senti um mago. Não ouço atrasado e nem adiantado. Ouço quando tenho que ouvir. Vou assistir o último episódio agora e depois de maratonar vou seguir assistindo o restante pra me atualizar. Parabéns.
Aí.
Muito obrigada.
Aí, Diro.
Vai lá, Vini.
Agora, continuando aqui, de Rubens Matheus Padovese. KKKKK, mais um para Lily. Ver se dados lubrificados dão mais sorte. Ela é Artificer, então tem que botar um óleozinho para os dados deslizarem melhor.
Exatamente. Vai.
E o próximo é do Gabriel Barbosa, que pergunta: gente, qual é a classe da Shelly? Sei que ela fala no começo, mas não consegui achar. Se não foi muito abuso, é de qual livro?
Ela é da classe streamer. A Shelly é da classe streamer.
Streamer podcast.
Exatamente. Agora, a Renesme.
Ah, sim.
A Renesme é uma warlock, gente. Ela tem vozes na cabeça.
La bruja.
Uhum. E aí a gente pegou uma... É subclasse de humano, Vistani, ou não, Thiago?
Vistani em game é outra raça, mas...
É como se fosse uma outra... Eu sou uma humana.
Mas é humano.
Mas é... A raça é Vistani, que é de qual livro?
Vistani...
Você lembra?
É, a gente pegou do Grazilax Guides to Everett, se não me engano, mas eu acho que tem no Van Richten ou no próprio Curse of Strahd.
É isso, eu fui um pouquinho mais pro lado do Curse of Strahd, mas a classe é Warlock, por enquanto.
E o último comentário do Pergaminhos de hoje vem de Rubens Mateu Padovesi. E sobre as notas secretas das relíquias, o anel que a Lily ganhou tem limite de uso?
Tem.
E aí, mestre, tem?
Tem. Ela usa três cargas, gasta e tem que fazer um descanso. Mas esse anel foi perdido, meus amigos, infelizmente.
Ah, sai fora, não. Pô.
Ele foi perdido. Não existe mais. Depois eu explico
por quê. Se não tiver, sem crise, lê as caixas de histórias. Não sei que caixas que eles estão falando. Mais um pra Shelly, que serviu de escudo e uma inspiração à pessoa ave que fez um grande trocadilho.
Realmente.
Pessoa ave.
Pessoa ave, é um ótimo termo, não é verdade?
Eu gostei. O Zatoni vai voltar e agora eu vou chamá-lo de pessoa ave.
Não, agora você tem que chamar ele de bebê ave.
Bebê ave.
Vai ser muito bom. É isso aí, gente.
Vai ficar fofo.
Bora. Vamos falar dos YouTubes, os comentários de hoje, do chat, não?
Pode ser. Vamos completar aqui com os comentários do chat? Manda aí.
Cara, eu acho que fica meio datado, mas... Vocês
que mas fala rapidinho.
Só um que é mais genérico aqui, só pra dar uma moral pro pessoal que
aí,
tá lá.
Aí, galera, beleza, tal, todo mundo, Daniel, Max. Só falar os nomes, então.
Boa.
Cryfe, Marcos Antônio, Vinícius Watzel, esse cara é maneiro.
Era só isso que ele queria.
Leandro Versosa. Gustavo Zatoni. Zatoni tá aqui.
O Guza tá.
Max Rodrigues, Daniel Grossi. Leandro, já falei. Cadê? Acho que já falei todo mundo. Já falei.
E Alisson Pereira. Aí, Gabriel mandou... Netrona, Marcos Antônio.
Gabriel Netrona, pulei.
Beijo,
desculpa,
pro Alisson Pereira, desculpa, que pediu.
Quem ganhou beijo foi o Alisson Pereira.
Exatamente. E é isso aí, galera. A gente se encontra no próximo episódio de agora, A Maldição de Strahd.
Não! Valeu, galera! Tchau!
Valeu,
tchau! Dá tchau, Chelly.
Chelly.
Eu tenho. Chelly. Tchau, Chelly.
Tchau, Chelly.
Tchau, Lilica.
Se estiver falando italiano, tchau é oi. Regra nova, regra antiga. Por enquanto, regra antiga, mas futuramente eu penso em ajustar pra regra nova, tá, gente? A regra nova do D&D, o D&D 1.
Não. Eu já me acostumei com essa porcaria.
Não, gente. Mas é parecido. Só é melhor. Simplifica as coisas. Mas não se preocupe.
Então joga GURPS, que aí simplifica de vez.
O Vinícius revoltado é muito bom.
Aquele dente varrendo.
Instintivamente o cajado vai pra frente, ela
força
o cajado
e
fica do lado dela de novo.
Ia ser engraçado se o Bugor, ele não tá acostumado com o dente, ele começa a falar assim. Assim.
Matação. Ninguém vai pegar essa referência.
Bugor, rola pra mim um...
E aí?
Rola pra mim um teste de resistência de destreza, por favor.
Resistência de destreza.
É, no momento que a Renesme tá falando isso, você... Escuta, você não sabe explicar. Você sente que alguma coisa tá caindo em você.
Ok.
A ficha.
Tirei um maravilhoso 4.
Uma cena familiar, Renesme. O Bulgor, ele parece estar prestando atenção perfeitamente em que você tá falando. Só que então, você escuta um... Quá, quá, quá. E o Bulgor olha pra cima, ao invés de pular pro lado. E um cocô de porvo cai na testa dele.
Gratuito isso. Tá, eu vou atacar o corvo.
Ele já se foi, ele já se foi, já se foi.
Como assim já se foi?
Ele passou no rasante, assim, e se escondeu na Deus. Mata.
A Renesme começa a rir, mas dá uma tossidinha, né? É, como eu disse, Bulgur, não é seguro ficarmos aqui. É. E aí, peraí, você tinha me falado alguma coisa de corvos. Agora eu não vou encontrar porque faz muito tempo. Cara, você quer me lembrar o que você tinha falado de corvos, Thiago?
Sim, dá azar atacar corvos, porque dizem que eles carregam as almas daqueles que já se foram.
Eu lembrava que tinha alguma coisa assim. Quando o Bulgur tá procurando alguma arma pra atacar o corvo, aí a Renesme, ela dá um passo à frente e pela primeira vez ela segura o braço do Bulgur. Ele não tá frio ainda, né?
Uhum.
O quê? Não está frio?
Não está frio.
Ok. Ela segura o braço do Bulgur e olha nos olhos dele. Bulgur, aqui você jamais ataca corvos.
Mesmo se eles me atacarem?
Não foi exatamente um ataque, foi um bullying. Mas não ataque os corvos, eles... Como que é? Carregam as almas do quê, né?
Dos mortos.
Eles carregam as almas dos mortos. Você não quer ter mais azar do que já temos.
Ele pega um pano, alguma coisa que tenha na bolsa, limpa a cara. Não tem água, né? Você falou que tava chovendo, tava neblina, não, neblina, né?
Neblina, tá. Forte. Ah, você limpa o testa, não tem nenhum problema com isso. Inclusive, sai até mais rápido do que antes. Como se sua testa estivesse mais lisa. Você tira, joga o...
Faz um botox? Botox?
Sei lá. Você pega, joga o pano sujo no chão em cima de uma árvore, ele fica preso lá. Pano sujo com cocô de couro. O que vocês fazem?
Como assim?
Ele fica preso no galinho, assim, em caixa.
Ah, tá. Pensei que a árvore agarrou o pano. Falei, pô.
Não é Floresta
não,
Negra.
Não é Floresta Negra.
Tá bom.
De repente a árvore te ataca.
E assim que ele dorme...
Ela sai correndo, caraca!
O vampiro!
Mas tá vindo da onde? Você falou que veio de todos os lugares, é o quê?
De todos os lugares. Uhum.
É o alto-falante da prisão.
É o alto-falante da prisão.
Espero que seja a hora do almoço.
Deixa eu pegar aqui uma musiquinha de Vistani, que eu acho legal. Vocês respondem alguma coisa, né?
Eu sei lá.
Eu não preparei meus xingamentos em romeno, mas se você quiser me dar 2 segundos...